Eu imagino que você tenha acompanhado as notícias dos últimos 2 dias sobre Israel, amém? Quem viu as notícias, muito bom. Eu não vou entrar nesse tema hoje, eu quero só trazer algo para você que eu acho que tem muito a ver com aquilo que a gente está vendo. Israel está debaixo de uma temporada de ataques terroristas. E é importante a gente entender como igreja, a gente vai entrar nas próximas semanas, quero tirar um tempo para ministrar sobre o que significa o povo de Israel, o povo judeu, na agenda de Deus. Mas eu preciso que você entenda algo. O que nós estamos vendo sobre Israel nesses últimos 2 dias é algo sem precedentes. O último ataque sobre Israel, realmente de dimensões grandes, aconteceu pela volta de 1970. E tudo que se viu de ataques terroristas contra o povo de Israel, dos anos 70 para cá, os ataques que mais tinham sucesso atingiam 1 ou 2 soldados israelenses. Quando atingia 2, isso era um estrondo. Você ouvia notícias por anos nos jornais. O que eu estou te dizendo isso? Se você tem acompanhado os números, você está sabendo que não só soldados, mas muitos civis foram atacados, pessoas dentro das suas casas, crianças, mulheres, que foram atacadas, arrastadas, os que não foram arrastados foram mortos dentro de casa. E uma declaração de um dos generais que está comandando esse contra-ataque agora, e hoje eu comecei a ver que mais países já estão começando a enviar soldados e se aliar, e por isso que eu estou te falando isso, esse general disse: o Hamas acaba de abrir as portas do inferno. Ou seja, a retaliação que Israel vai trazer sobre o Hamas, sobre essa faixa de Gaza, vai ser algo que vai escalonar para um outro lugar na nossa realidade de mundo. Por que eu estou te dizendo isso? A gente tem que entender como igreja que nós precisamos orar por Israel, pela paz em Israel, pela paz em Jerusalém. A Bíblia diz que Jerusalém é a menina dos olhos de Deus. O que quer dizer esse versículo? Esse versículo está dizendo que Deus olha para a terra a partir da sua perspectiva sobre essa nação em específico. Se você tem direito à salvação hoje, se você pode ter um relacionamento com Deus hoje, é porque Deus usou aquilo que aconteceu com Israel, que foi o povo judeu não reconhecer Jesus, como um gatilho para espalhar aquilo que deveria ter se espalhado sobre a terra. E eu e você temos acesso hoje ao sangue de Jesus, temos acesso a dons, temos acesso ao Espírito Santo por causa dessa nação. É importante a gente entender, e eu queria te pedir, comece a colocar a nação de Israel, a nação de Jerusalém nas suas orações. Salmos capítulo 122, versículo 6 diz assim: orem pela paz em Jerusalém e sejam prósperos os que te amam. Reine paz dentro dos teus muros e prosperidade nos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos eu peço, haja paz em ti. Por amor da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu bem. Então é importante você entender que como igreja, quando você se posiciona como pessoa, quando você se posiciona e dizer: Deus, eu te peço que você traga paz sobre aquela nação. Você está não entrando só num lugar de alinhamento com o coração de Deus, mas você está entrando em um lugar de bênção e prosperidade. O versículo 26 diz assim: orem pela paz em Jerusalém e sejam prósperos aqueles que te amam. Existe um poder sobrenatural de bênção, de cuidado e de provisão de Deus quando nós inclinamos o nosso coração para interceder como intercedores pela proteção de Deus sobre aquela nação. Amém? Então, coloque nas suas orações, quando você estiver na tua casa, quando você for fazer o teu tempo, tirar teu tempo de oração, não se esqueça de Deus. Traga sabedoria sobre a liderança daquele país, traga o teu cuidado sobre aquela nação e que haja uma intervenção sobrenatural. Amém? Amém. Vamos entrar no nosso tema de hoje. Hoje eu vou falar de um tema um pouco diferente. Minha introdução é sobre uma dieta equilibrada. E a gente não vai trocar receitas. Isso é apenas uma abordagem que eu quero te mostrar. A Bíblia diz que muitas coisas no mundo natural apontam para as coisas sobrenaturais. Ou seja, se você já está andando com a casa, está andando com a gente há mais tempo, você já ouviu a afirmação de que nós somos um ser tricotômico. O que é a tricotomia do homem? A tricotomia é quando nós entendemos que nós somos um espírito, ok? Você não é um corpo. Você é um espírito. Eclesiastes diz: antes que o fio de prata se rompa e o espírito do homem volte para o Criador. Ou seja, existe uma parte em você, a parte mais importante do seu ser, não é o seu corpo, é o seu espírito. Você é um espírito que tem uma alma, ou seja, seu espírito se expressa através de sentimentos e emoções. Raiva, choro, tristeza, são formas do teu espírito se comunicar com o coletivo. Mulheres trabalham muito bem essa parte do choro, sim? É, elas trabalham, tem uma flexibilidade, esse negócio do choro, que é sobrenatural. É a forma que você tem de se expressar com o meio externo. Então, seu espírito que está dentro de você, da parte mais interna, através da sua alma, das suas emoções, e o teu espírito está habitando isso que você está vendo aqui de mim, não sou eu. Graças a Deus. Acho que no céu você é mais bonito e mais magro. Espero. O meu espírito usa as minhas emoções para se comunicar com você. Então, por que eu estou te dizendo isso? Entender que esse mundo natural, esse meio natural que a gente está, não é a parte mais importante que você pode se relacionar. É algo muito importante quando você está imprimindo uma caminhada com Deus. Deus é espírito. Você não pode ver Ele fisicamente com os teus olhos. Quando Jesus fala do Espírito Santo, Ele disse: é importante que eu vá depois da sua morte e ressurreição, antes da ascensão. Ele disse para os discípulos: eu preciso ir embora. Eu preciso ir embora porque uma estação está mudando e a minha presença física não faz parte do próximo ciclo sobre a terra. A primeira estação, nós não tínhamos a presença divina na terra, em forma corpórea. Nós tínhamos uma unção que estava sobre reis, sobre sacerdotes, sobre profetas. Na segunda estação, nós temos Jesus encarnado, Filho de Deus, agora homem encarnado na terra, que está se relacionando, e você pode ver e tocar Jesus fisicamente. Ele andava entre as pessoas, era empurrado, ele orava com as pessoas, ele jantava com as pessoas, comia pão, comia peixe, sentava na areia, ele passava tempo com os discípulos. Isso era uma presença física. Então, nós estamos vindo de uma caminhada, e quando Jesus vai assunto ao céu, Ele diz: é importante que eu vá para que outro venha. E aí Ele está falando do Espírito Santo. Agora, o Espírito Santo é um movimento que Jesus mesmo diz, e o Espírito é como o vento. Você não sabe de onde está vindo, você não sabe para onde está indo, mas você consegue sentir o seu movimento. Quando os discípulos pedem para Jesus, dizem assim: Jesus, nos mostra o Pai. Jesus diz: se vocês estão olhando para mim, vocês podem ver o Pai através de mim. Ele está dizendo, é um movimento espiritual. Existe algo no seu espírito consegue sentir a presença de Deus. Então, às vezes você vai estar em um momento numa igreja, por exemplo, e você vai olhar para o teu lado e tem alguém assim. Sabe quem chora feio, que fica arranhento? Tem gente que chora feio. Tem outro que chora social. Daí você olha do lado daquele que está chorando e tem assim. Já viu isso? E o terceiro está correndo lágrima e rindo. E chorando ao mesmo tempo. Você pensa, mano, o que é isso? São formas diferentes do nosso espírito conectar com o Espírito Santo e sentir esses movimentos. Talvez você sente um arrepio. Talvez você esteja em um lugar e você diga assim: eu não sei o que tem, mas tem alguma coisa naquele lugar. Sabe quando você conecta com uma pessoa e você sente uma conexão e você não sabe o que é, não sabe porquê, mas é como se você conhecesse aquela pessoa há muito tempo? São conexões que Deus faz. Por quê? Porque você, fisicamente, talvez você conheça a pessoa de pouco tempo. Talvez você esteja frequentando aqui e se sinta bem na casa. Ou seja, tudo isso são movimentos que Deus está fazendo. Eles acontecem nesse ambiente natural. Mas um ponto importante é, eles apontam para algo que é espiritual. Então, por que eu estou falando de uma dieta? Existem vários benefícios em você fazer uma dieta. Saúde, por exemplo, é um deles. Bom humor. Eu disse hoje de manhã, falei pro pessoal, disse, quando o teu mozão chega em casa mal-humorado, faz um bolo para ele. É? Quando o mozão está cansado, chegou num dia de trabalho, vai lá, faz um bom jantar, e você no mínimo vai ter um marido mais bem-humorado. Se sua esposa está cansada, não peça para ela fazer o jantar, leve ela para jantar. Amém, irmãs? É, glória a Deus, isso aí. Lave a louça para o jantar que ela fez. É? Isso é muito importante. Eu já vi meninas assim, Isso faz parte. Por quê? Porque são questões de saúde. Você pode prevenir doenças, evitar doenças, por causa de uma dieta equilibrada. Agora, o que uma dieta equilibrada tem a ver com espiritualidade? Tem tudo a ver. Porque coisas dessa vida nos ensinam verdades que são eternas. O nosso corpo físico, isso que você está vendo aqui, um dia vai deixar de existir. Ou na volta de Cristo. E quando eu estou falando de Israel e eu estou dizendo para orar por Israel, que isso é importante você entender que o cronômetro de Deus corre contado do tempo sobre Jerusalém. Isso que nós estamos vendo nessa temporada vai escalonar para um outro lugar, não sei te dizer aonde, mas mudou um ciclo. E esse ciclo que mudou vai mudar uma dimensão espiritual que afeta o mundo natural. Porque aquilo que acontece no reino do Espírito tem poder para exercer influência em como as nações, em como os governantes, em como os líderes e reis do mundo se movem. A palavra de Deus diz que é Deus que inclina o coração do homem para onde ele quer. Quando o povo estava preso no Egito, a Bíblia diz que Deus endureceu o coração de Faraó porque queria fazer o povo sair de lá com bênção. Ou seja, existe essa definição do coração de Deus, tem o poder de inclinar o coração dos homens mais duros sobre a terra. Quando a Bíblia fala de Ciro, diz assim: Ciro era um rei, um dos reis do Antigo Testamento, que era um grande líder, um dos maiores líderes que o mundo conheceu. E a Bíblia diz assim: e Ciro, meu servo, um homem pagão. Como que um homem pagão que não conhecia Deus, Deus chama ele de servo? Ou seja, Deus usa quem ele quer, da maneira que ele quer, quando ele quer, pelo tempo que ele quer. São determinações divinas. O que Deus decidir vai provocar mudanças que vão nos afetar. Agora é importante você entender que uma dieta equilibrada no seu corpo, assim como promove benefícios para a sua saúde, para o seu corpo de uma forma física, uma dieta espiritual tem o mesmo poder de provocar mudanças e benefícios que talvez você não esteja vendo no momento, mas estão acontecendo. O nosso corpo dispara uma informação quando você está com fome. Você precisa comer. Agora, quando você está comendo, você não está sentado com aquele belo jantar na sua frente pensando: eu estou comendo e estou sentindo que está me faltando vitamina no corpo. Ou está me faltando magnésio. Ou está me faltando ferro. Você sente isso? Não. O que você sente? Fome. E quando você sente fome, você se alimenta. Agora, só pelo fato de você não saber o que teu corpo está precisando, não significa que ele não vai usar aquele alimento para gerar benefício para o teu corpo. Ou seja, talvez a menor parte seja a verdadeira percepção. Então, quando você está lá no teu churrasco, no teu jantar, você está no teu tempo de família, você está tendo um tempo de comunhão e está se alimentando, tudo que você sabe é que você está sentindo um sabor agradável, você está tendo aromas, você sente texturas, teu olfato trabalha, tua visão, teus cinco sentidos estão envolvidos no processo alimentar. Mas deixa eu dizer algo para você, isso é a parte menos importante do que está acontecendo com o teu corpo a partir daquele momento. Porque a parte mais importante que realmente traz saúde para você não é sobre comer ou não, é sobre se nutrir. O que eu estou querendo te dizer é, existe algo que acontece a partir do relacionamento com Deus, que muitas vezes, ou melhor, que sempre é muito maior do que a gente pensa. E só porque você ou eu não, só porque nós não estamos percebendo de forma natural tudo o que está acontecendo, nós temos uma impressão de que nada está acontecendo. Desenvolver uma consciência de manter uma dieta, de manter uma efetividade, uma consistência na caminhada com Deus é mais importante do que promover um belo jantar de vez em quando. Fisicamente, você se alimenta todos os dias. Deixa eu dizer algo para você, o teu espírito precisa, ele anseia por se alimentar da presença de Deus todos os dias. Pastor, mas eu não vejo isso. Isso, assim como você não vê que o teu corpo precisa de nutrientes todos os dias. Mas dentro de você, você sente uma necessidade de muitas vezes estar com Deus. Só que às vezes a gente não está reconhecendo aquilo. O que eu quero que você entenda hoje, e eu quero estou formando aqui uma base para a gente poder conectar isso com as verdades da Bíblia, é que acontece muito mais do que a gente pode perceber com olhos, ouvidos e impressões naturais. A consistência. Existe um valor em uma dieta consistente de caminhar com Deus. Faz parte da vida cristã as experiências, momentos onde você literalmente sente: aqui Deus falou pessoalmente comigo, aqui eu tive um toque de Deus na minha vida, esse culto foi tão importante, marcou a minha vida. 3, 4, 5, 10, 15, 20 anos depois, você está lembrando de momentos que Deus tocou a sua vida. Assim como você lembra de jantares especiais. Você deve lembrar do jantar do teu casamento, você deveria pelo menos. Hã? Você lembra de algumas refeições e momentos em família que foram especiais. Mas escuta, não são eles que dão consistência na tua caminhada com Deus. E não são esses momentos esporádicos que te dão consistência nos relacionamentos. O que eu estou querendo te fazer entender é que tem tanta coisa acontecendo nesse âmbito natural que está apontando para Deus, que se a gente esticar a nossa percepção, a gente consegue começar a ver e sentir Deus de uma forma muito mais absoluta. Semana passada nós falamos sobre os discípulos que estavam no meio do mar Galileia, eles estão no meio de uma tempestade, e o versículo diz, e eles não estavam vendo, entendendo que era Jesus que vinha caminhando sobre a água, não por causa daquele momento, mas porque momentos antes eles estavam lá no meio da multiplicação dos pães, e eles não tinham entendido a multiplicação. Ou seja, eles deixaram de extrair um entendimento de um momento que parecia comum, que era muito importante num outro momento da caminhada deles. Sabe, eu literalmente sinto como se Deus estivesse esticando, colocando nossa capacidade como família. E Deus está dizendo assim: deixa eu esticar essa capacidade de vocês de perceber. Porque eu quero fazer mais coisas, mas para que eu faça mais coisas, eu preciso expandir como vocês estão vendo, sentindo e percebendo o que eu estou fazendo. Sabe, às vezes a gente está assim dizendo: Deus, faz mais, Deus faz mais, Deus faz mais na minha vida, mais na minha família, faz mais na minha igreja, faz mais na minha cidade. E Deus está querendo só dizer: quem sabe você abre os olhos um pouco mais? Quem sabe você abre os seus ouvidos um pouco mais? Quem sabe se você estica a sua percepção e você vai ver coisas que pareciam tão comuns e tão insignificantes, e você começa a ver que Deus estava ali, estava ali, estava ali, estava ali. Você está entendendo o que eu estou querendo te dizer? O jantar de Natal em família é um dia incrível, mas o que sustenta o teu relacionamento é o feijão e arroz que você come todo dia e não o jantar de Natal. Você está entendendo o que eu estou falando? Você sabe o que faz laços de família? Sentar e tomar um chimarrão, sentar e tomar um café, fazer um pequeno piquenique. E toda essa construção vai te levar a um lugar onde você tem uma oportunidade de sentar e fazer um belo de um jantar. Mas não é o jantar que te nutre, é a caminhada diária. É um dia, dois dias, três dias, cinco dias. E você vai desenvolvendo essa capacidade de permanecer na presença de Deus. E porque você permanece, você começa a ver Deus se mover, falar e te tocar. E você está olhando dizendo assim: nossa, como nessa temporada Deus está falando claro comigo. Sim, mas ela é resultado de uma temporada onde você intencionalmente vem e começa a se relacionar mais. E você está frequentemente nos cultos, e você conecta com pessoas que Deus está falando, e você está lendo livros que as pessoas estão te indicando, e você começa a fazer os cursos da casa porque eles vão esticando algumas coisas sobre Deus que você não conhecia. Você sabe por que a gente tem curso na casa? Por que a gente tem uma book? Por que a gente tem atendimentos? Por que a gente toma café com as pessoas? É para compartilhar com você aquilo que nós já nos nutrimos durante anos. E a gente vai se nutrindo, vai se nutrindo, vai se nutrindo, e a gente consegue chegar com você, que está começando na sua caminhada, e a gente consegue te dizer: ó, eu acho que nesse momento você devia começar a comer isso aqui. Quando você vai para uma academia, que é mais completa, ela não te oferece só o treino. Normalmente ela vai te oferecer um acompanhamento nutricional. Por quê? Porque nutrir é tão importante quanto se exercitar. São duas plataformas para pisar. A caminhada com Deus não é diferente disso. E no meio disso, você vai levar o xingão nutricionista porque você pisou da bola um dia. Você fez dois dias do lixo em vez de fazer um só. Isso também faz parte. Faz parte de entender que Deus está fazendo algo em você, mas isso que Ele está fazendo hoje é simplesmente um anúncio de algo que Ele quer fazer mais e maior, em mais intensidade. Deus não é uma pessoa para ouvir suas orações também, mas Ele é alguém com quem você pode se relacionar intencionalmente. Porque o verdadeiro caminhar com Deus não é ter uma experiência. O verdadeiro caminhar com Deus é estar em um relacionamento dia após dia, dia após dia. Porque esse relacionamento dia após dia vai construir consistência e vai te colocar. Eu diria que isso muda um pouco a percepção de que muitas vezes nós temos sobre a caminhada cristã. Muitas vezes a gente está olhando para a caminhada cristã e está pensando o seguinte: eu preciso aprender sobre o Espírito Santo, eu preciso aprender mais sobre a vida de Jesus, eu preciso estudar mais as parábolas, eu preciso aprender, eu preciso aprender, eu preciso aprender. Não, você não precisa aprender. Você precisa se relacionar. Porque é muito mais uma dieta do que uma escola. A escola te dá conhecimento. A dieta te faz carregar verdades. Elas fazem parte de você. Você pode se tornar um bom teólogo e não saber quem é Deus. Porque a teologia te fala sobre Deus. Mas o IADA te faz ter uma experiência com Deus. É disso que eu estou falando. É sobre experiência. Você pode abrir tua Bíblia. É bom pegar a Bíblia também, né? Em Mateus capítulo 13, versículo 31. Diz assim: se você não tem Bíblia, você pode acompanhar com a gente aqui. Mateus 13, 31. Jesus está explicando sobre o reino de Deus. E olha a comparação que ele faz. Ele diz: em uma outra parábola ele se propôs dizendo: o reino de Deus é semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual, na verdade, sendo a menor das sementes e crescida, se torna a maior das hortaliças, e se faz uma árvore, de modo que as aves do céu vêm aninhar-se nos seus ramos. O que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo que as verdades do reino se parecem com as coisas, muitas vezes, que são insignificantes. O reino de Deus foi apresentado por Jesus não como aquele negócio que vinha para literalmente espantar as pessoas. Ele diz: Deus é como a menor das sementes, que quando cultivada tem o poder. Ou seja, toda a verdade do reino é algo que Deus compartilha com a gente, mas envolve um processo. Você percebe que a semente tem muito mais a ver com algo envolvido com a nutrição do que com saciedade? Jesus está dizendo o seguinte: você não vai se saciar ou se satisfazer, você não vai fazer uma refeição com sementes. A minha esposa de vez em quando coloca uns negócios de passarinho para a gente comer na mesa. É bom o resultado, né? Faz parte. Mas você não enche teu prato de sementes, sim? Não. Você até coloca um pouquinho em cima da salada para ela não ficar todo dia brigando com você. Sim ou não? Eu faço isso. A gente fica muito mais em paz quando eu faço isso. Às vezes até peço: amor, pega as sementinhas. E ela começa a acreditar que eu estou gostando daquele negócio. Mas não é, a gente não é passarinho. Inclusive as minhas asas teriam que ser bem grandes. Estou mais para uma coruja no porte físico do que para um passarinho. Mas Jesus disse: o reino de Deus, ele vem em forma de sementes. Por que ele vem em forma de sementes? Porque ele carrega as verdades mais absolutas. Mas se você não cultivar a semente, você não consegue entender a verdade que ela carrega. Então Jesus está dizendo para os discípulos o seguinte: eu só consigo compartilhar com vocês pequenas informações. E aqui está o ponto: caminhar com Deus faz você receber informações, mas não são elas que transformam sua vida. O que transforma a nossa vida não é a informação que você recebe, mas é a verdade que brota dentro de você, por causa do processo que você aplica. Ele disse: a semente que é pequena carrega as maiores verdades, mas você não recebe a verdade, você recebe a semente. Seu espírito tem capacidade de extrair mais verdades de Deus do que o teu cérebro. Porque o nosso cérebro está conectado nessa realidade, mas o nosso espírito está conectado a Deus. Então, a semente entra pelo entendimento. Eu tenho um primeiro contato com verdades da Bíblia, por exemplo. E porque eu tenho um primeiro contato com as verdades da Bíblia, mas eu não fico só com o primeiro contato, eu começo a partir para cima, eu quero entender o que são essas verdades. E às vezes eu levo isso no meu tempo de oração e digo: Deus, eu estou lendo algumas coisas aqui, eu não estou entendendo o que isso significa. E eu vou sentar com pessoas e eu vou dizer: escuta, o que você entende disso aqui na Bíblia? O que isso aqui quer dizer para você? E eu escuto pessoas que já estão caminhando em um nível de maturidade maior, eu começo a processar aquela pequena informação. Mas porque eu estou dedicando cuidado sobre aquilo que Deus já me deu, isso começa a gerar algo dentro de mim que se torna muito maior do que a primeira informação. A semente carrega uma árvore depois do processo. Jesus disse: toda semente que não morre, que não germina, se perde. A Bíblia diz isso. Por quê? Porque ele estava dizendo que é necessário algo que a gente muitas vezes não consegue entender como conectar, que é o processo pessoal junto com aquilo que Deus te deu. Existe algo que Deus faz por você, mas existe algo que você tem que fazer com relação a Deus. A vida cristã, ela é muito diferente do que às vezes nós entendemos que é um relacionamento de petições com Deus. A oração de petição existe, mas a oração relacional foi o que Jesus projetou. A oração de petição existe, mas o que Deus preparou para você e para mim é uma oração de relacionamento. Lucas 18, versículo 31. Quero te mostrar algo aqui. Lucas 18, 31 diz assim: Jesus outra vez prediz a sua morte e ressurreição. Então olha só, o título está dizendo que Jesus está falando pela segunda vez, não diz aqui pela segunda, mas foi a segunda vez que ele vem a falar sobre o tema de que ele ia morrer e ressuscitar e ser assunto ao céu. Então o versículo 31 diz assim: tomando consigo seus 12 discípulos, as pessoas que mais andavam com ele, disse-lhes Jesus: vamos para Jerusalém e vai cumprir-se ali tudo quanto está escrito por intermédio dos profetas. Ponto aqui. Jesus está dizendo o seguinte: a gente agora vai para Jerusalém e tudo aquilo que já está escrito no Pentateuco, que era nos livros de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, ele está dizendo o seguinte: eu estou dando pela segunda vez uma informação que já aparece 3 vezes. Ele disse: lá nos livros da lei fala que o Filho de Deus precisa morrer, ressuscitar e ser assunto ao céu. E ele disse: nós estamos indo para Jerusalém e é isso que vai acontecer. Mas agora olha só, versículo 32: pois será ele entregue aos gentios, escarnecido, ultrajado e cuspido, e depois de o açoitarem, tirarão-lhe a vida, mas ao terceiro dia ressuscitará. Agora o versículo 34, presta atenção aqui: eles, porém, nada compreenderam acerca dessas coisas, porque o sentido, o entendimento dessas palavras, lhes era escondido, de tal maneira que não percebiam o que ele dizia. Jesus está falando sobre morte, ressurreição, ser traído, ser açoitado, e ele está dizendo isso claramente para os discípulos, e eles não estão entendendo. Estão, tipo, viajando. Mas não é porque eles querem viajar, é porque a verdade está sendo encoberta. A caminhada com Deus envolve receber coisas do seu espírito que você não entende, às vezes não entende. Pensa que Jesus está com as 12 pessoas que vão ser aqueles que vão carregar a primeira igreja depois que ele não estiver mais na terra. Se a gente pensar de uma forma estratégica, a coisa mais inteligente seria fazer essas pessoas entenderem absolutamente tudo. Imagina que você é um homem de negócio, talvez você seja, mas imagina que você tem teu negócio, tua empresa, e você vai fazer uma viagem de 5 anos. Você chama teu time principal e você vai sentar com essas 2, 3, 5, 10 pessoas, que são as pessoas mais chaves dentro do teu negócio, e você vai sentar com eles e vai falar para eles cuidarem da tua empresa, dando informações que eles não entendem. Isso não me parece nem inteligente. O que você faria? Senta aqui, deixa eu te dar tudo certinho como você tem que fazer. Eu vou te falar exata, porque você não vai, eu vou ficar incomunicável, você não vai conseguir me ouvir, você não vai conseguir falar comigo, eu vou viajar, e aí eu quero ficar esses 3 anos fora, ou 5 anos fora, e quando eu voltar, eu quero que tu esteja melhor do que quando eu estou saindo. Agora, você vai reter informações, você vai falar de forma confusa, ou você vai falar de forma que ele não entenda, ou você vai se preocupar o máximo para dar o maior número de informações possível. Você não quer que ele te ligue depois de 6 meses e diga assim, eu estou só te ligando porque quebrou. A gente não conseguia acessar o dinheiro do banco, você não deixou o número da conta. Jesus está fazendo o que parece humanamente inverso. Ele está sentando com os discípulos, e ele está falando com eles, e para o espírito, para o nosso espírito, a palavra de Deus, a Bíblia, era exatamente o tempo que Jesus sentava para conversar com os discípulos. Se você olhar para a Bíblia, diz que o verbo se fez carne, a palavra se fez vida. Ou seja, a Bíblia é a pessoa de Jesus. A Bíblia não é um livro. A Bíblia é uma pessoa. Ela carrega verdades. Ela não é um compilado de opiniões de pessoas. Ela é a vida de uma pessoa. Jesus está sentado com os discípulos. E ele está derramando verdades que eles estão recebendo do coração. Mas a mente não está entendendo. Sabe o que isso está dizendo? Está dizendo que Jesus está mais preocupado com o processo do que com a compreensão. Jesus está compartilhando verdades com os discípulos, porque ele sabe que essas verdades que eles estão recebendo do coração, talvez nesse momento não façam diferença, mas na construção vão fazer. Você está percebendo que isso aqui é muito mais parecido com uma dieta, onde eles estão recebendo no seu espírito coisas que eles não estão compreendendo? Não era só sobre que eles estão ali sentados, conversando e falando, e algumas coisas Jesus explica de forma clara, e alguma coisa eles explica, e eles estão recebendo no seu interior, mas não compreendem. Você sabe o que é a vida com Deus de verdade? É o que você recebe de Deus e entende, e o que você recebe de Deus e não entende na hora. Tem coisas que você não vai entender. Vai por mim. Tem coisas que você não vai entender. Eu tenho 47 anos, eu assino na Cristão. Estou liderando, eu e minha esposa lideramos essas igrejas, essas aqui 6 anos. Trabalhamos com liderança de igreja há mais de 20. Desde casados, 17, 18 anos. Não sei exatamente, não lembro agora. Tudo bem. Ela também errou esses dias, agora estou livre para errar o resto da vida. Não cobrei, mas também estou me cobrando. Está entendendo o que eu estou dizendo? Estou bem com esse negócio. Bom, o que eu estou querendo te dizer é que, mesmo com toda essa caminhada, tendo nascido no lar cristão, eu às vezes brinco, eu fui parir debaixo de banco. Eu leio a Bíblia, não entendo tudo. E agora você está pensando assim, meu Deus do céu, estou numa igreja onde o pastor não entende tudo que lê da Bíblia. Eu não entendo, te decepcionei, perdão. Tem processo na minha vida que eu não entendo. Mas uma coisa eu tenho certeza: mesmo quando eu não estou entendendo, meu espírito está recebendo algo que lá na frente vai fazer sentido. Eu não mantenho uma vida devocional, e a vida devocional estou falando de ler a Bíblia, orar, ficar com Deus, estar conectado com pessoas, aprender cada vez mais, buscar verdades maiores sobre a Bíblia e sobre Jesus. Eu não faço isso porque eu quero acumular conhecimento. Eu faço isso porque essa é minha dieta diária, onde eu estou recebendo verdades que eu aplico agora, mas eu estou recebendo verdades que eu vou aplicar daqui a 20 anos. Porque o meu corpo, o meu espírito, não o corpo físico, o meu homem espiritual está se alimentando dessas verdades agora. E são nutrientes que estão me ajudando a construir e transformar um cara que não valia uma bala perdida em alguém que pode tocar o mundo de uma forma diferente. Isso é uma dieta espiritual. Você está lendo a tua Bíblia, você está aprendendo coisas, e algumas você não está entendendo. Você não deixa de se alimentar porque não sabe o que o teu corpo está precisando. Muito pelo contrário. existem temporadas na nossa vida. Tem situações que você literalmente, e às vezes eu sinto isso, tem situações onde Deus estica a nossa fé, coloca a gente numa temporada de aceleração, que você está literalmente dizendo assim: Deus, será que dá para tirar o pé do freio, pelo menos o pé do acelerador? Não precisa botar no freio, mas pelo menos para de acelerar. E você cai num negócio que é um ciclone. E você fica dizendo: Deus, por favor, vai mais devagar, não estou dando conta. E isso está esticando você. Às vezes você está sendo arrastado para dentro de um negócio que você não queria ir. Às vezes você está vindo nessa igreja e você não queria vir, mas alguma coisa dentro de você está te jogando aqui dentro. E você não sabe por quê, mas alguma coisa dentro de você te faz sentir uma necessidade que você não sabe nem de onde é que está vindo. É Deus trabalhando dentro de você de uma forma que você só não entende. Então, tem essas temporadas onde literalmente Deus te coloca numa rota de aceleração. E isso estica a tua fé, estica a tua percepção, estica tudo em você que não ia até lá. Agora, existem outras temporadas onde Deus te coloca em processos que são bem lentos. E você fica assim: pelo amor de Deus, acelera esse negócio, termina com isso, para com isso, deixa-me sair disso. E Deus simplesmente diz assim: não, a gente vai deixar mais um pouco. Porque esse esticar faz algo na sua fé que a aceleração não fazia. Porque Deus não está preocupado só com o teu hoje, Ele está preocupado com a tua história. Não seria um amor divino verdadeiro se Ele apenas estivesse focado em te dar e produzir resultados que são para agora. O que você está vivendo com Deus agora vai se perpetuar na eternidade. Tem coisas que Deus está derramando no nosso espírito, que Ele pode derramar em você hoje, que talvez vão só fazer sentido na eternidade. Tem coisas que vão fazer sentido daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, daqui a 20 anos, daqui a 30 anos. E muitas vezes a gente está nessa aceleração de querer extrair tudo agora, que na verdade vem de um toque de querer controlar todas as situações. E Deus tira todo o controle da tua mão e te coloca em uma temporada onde você tem que aprender a viver na dependência. Mas viver na dependência não é uma temporada de vida. Viver na dependência é um estilo de vida. Que quanto antes você consegue engajar com esse estilo de vida, mais você consegue ver e reconhecer Deus agir. Embora não entenda tudo o que Ele está fazendo. O que eu estou querendo te dizer é: se você não está entendendo tudo o que Deus está fazendo na tua vida, está tudo bem. Os discípulos estão ouvindo Jesus, eles não estão entendendo. Eu fiquei imaginando, depois Jesus saiu, esse cara de certo olhando, o que esse cara está falando? Você entendeu alguma coisa? Eu não entendi nada. Pergunta a João, que sempre está lá com Jesus bem pertinho, se ele entendeu. Ô João, você entendeu o que Jesus disse? Mas não entendi nada. E aí estão os 12 sem entender nada. E isso cria um clima de: mano, ninguém vai perguntar, porque se ninguém entendeu nada, a gente vai tomar uma ripada de Jesus de novo. Ó, todo mundo pianinho. Talvez eles nem perceberam. Mas o fato é que estava encoberto, porque aquele não era o momento de entender aquilo. Você não vai entender tudo o que acontece na sua vida agora. Você não vai entender tudo o que acontece amanhã. Você não vai entender tudo o que acontece daqui a 5 anos, mas você não pode sair da certeza de que Deus está fazendo algo independente do que está acontecendo. E esses discípulos não iam embora, mesmo depois de não entender, porque eles tinham uma certeza. Quando Jesus pergunta para eles, e Jesus diz: vocês não querem ir embora também? Quando as pessoas começam a ir embora, porque as palavras de Jesus começam a ficar duras, a pergunta de Jesus é: vocês não querem ir embora? Sabe qual é a resposta deles? Não. Na verdade, dá para interpretar assim: a gente até queria ir, mas não tem para onde ir, porque ninguém fala a verdade como você. Às vezes a gente está assim com Jesus. Às vezes a verdade que Ele está trazendo é doída, mas ela é a verdade. Porque é melhor sentir a dor da verdade do que ser iludido por uma mentira. E ontem eu ouvi uma frase, e a frase foi: existe muitas vezes mais verdade no silêncio, porque a mentira sempre precisa gritar muito alto. E às vezes Deus está em silêncio, às vezes Ele não está falando, mas Ele está construindo uma verdade dentro de você. Uma vida consistente com Deus, uma caminhada consistente com Deus, não é motivada ou movida pelas experiências. As experiências são o plus, aquele momento divino onde Deus te encontra. Mas esses encontros são um convite para um relacionamento de construção, dia após dia, semana após semana, mês após mês. E quanto mais você está nesse lugar, você ainda continua dizendo: Deus, não estou entendendo tudo, não consigo reconhecer tudo, mas eu sei que você está fazendo. João capítulo 8, versículo 31. Olha o que diz em João capítulo 8, versículo 31. Eu quero te dar aqui três chaves que vão acelerar e podem acelerar o teu processo nessa caminhada com Deus. Primeira delas, vamos ver versículo 31 e 32. João 8, 31 e 32. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem na minha palavra, serão verdadeiramente meus discípulos. E conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Olha só, isso aqui está colocado em uma ordem, porque essa ordem constrói uma verdade. Ele disse: se vocês permanecerem na minha palavra, se tornam meus discípulos. E se vocês se tornam meus discípulos, vocês podem conhecer a verdade. E se vocês conhecem a verdade porá vocês em liberdade. O primeiro ponto é: Jesus disse aos judeus que haviam crido nele. Existem coisas que você vai ouvir de Deus somente depois de uma decisão efetiva de um relacionamento. Coisas íntimas a gente não fala para qualquer pessoa. A gente fala para íntimos. Jesus estava falando com uma multidão de pessoas e ele está comunicando verdades do reino para uma multidão de pessoas, mas as verdades ele começa a trazer para um time de pessoas que literalmente tinha crido nele. Existem coisas que eu posso receber de Deus em um nível que outras pessoas não podem receber, porque a verdade que eu recebo está conectada à credibilidade que eu dou a Jesus. E sabe o que é credibilidade? É confiança, é construção, é uma fé edificada. É a semente que já está em um processo. Então, talvez você esteja buscando verdades e você não está encontrando algumas verdades. Você precisa voltar para trás para entender se você está dando o nível de confiança para a palavra de Deus que ela merece. Porque a verdade que você pode estar buscando depende de um passo de confiança. Literalmente dizer: ok, eu vivi a minha vida até aqui, ela foi muito boa, ou ela não foi muito boa, ou ela teve percalços, ou ela foi muito linear, e está tudo bem, mas eu estou sentindo que chegou uma temporada de ter respostas que essa vida não me deu. Essas pessoas aqui são pessoas para as quais Jesus está dizendo o seguinte: ok, vocês estão me colocando em um nível de credibilidade, e o nível de credibilidade que você me dá, te dá a oportunidade de conhecer uma verdade que a multidão não conhece. Jesus não falava as verdades para as multidões. A Bíblia diz que ele falava em parábolas para esconder a verdade de quem não estava pronto para ouvir a verdade. E aí, no secreto, ele pegava os discípulos e os discípulos perguntavam: Jesus, a gente também não entendeu aquela parábola, você podia explicar? Posso, vou explicar para vocês aqui. Ou seja, o suprassumo, o concentrado de verdades, não era dado para a multidão. Era dado segundo a capacidade. A gente falou sobre isso. E Jesus falava por parábolas de acordo com a capacidade das pessoas que o ouviam, tinham de entender. Então ele inseria verdades nas histórias. Mas para os discípulos, para essas pessoas que estavam dando um nível de relacionamento, um passo a mais na caminhada, ele estava derramando verdades. Você não pode ter verdades sem comprometimento. Aqui está o ponto. E muitos cristãos, muitas pessoas, não conseguem entender o teor do relacionamento com Deus. Não porque Deus não quer se relacionar mais com elas, é porque elas não conseguiram dar esse passo de dizer: Jesus, eu quero que você faça parte de verdade da minha vida, não quero só você como informação. Para aquela multidão de pessoas, para muitas daquelas pessoas, Jesus era o cara que curava pessoas, era o cara que tinha umas pregações bem legais, contava umas histórias muito loucas, multiplicava pão, multiplicava peixe, ressuscitava mortos, fazia coisas incríveis. Mas existia uma classe de pessoas que diziam: tem que ter mais além disso. E para essas pessoas que vinham para esse lugar de: o que mais está acontecendo além disso que eu estou vendo? O comprometimento determina o nível de relacionamento. Segundo, se vocês permanecerem na minha palavra. Bom, Jesus está dizendo o seguinte: existe um nível de revelação, um nível de verdade que eu vou te dar, que é determinada pelo nível de comprometimento. Agora, o nível de comprometimento vai te colocar em algo que muitas vezes nós não queremos, que é resiliência. Você não tem todas as verdades divinas porque você leu a Bíblia uma vez. Você tem mais e mais verdades divinas porque você continua a ler a Bíblia de forma consistente. E você lê no primeiro dia, e você lê no segundo dia, e você lê no segundo mês, e você lê o mês inteiro, e você faz que nem a gente está fazendo como time, que é ler a Bíblia todo ano. E cada vez que você passa pela Bíblia, você olha para versículos assim: meu Deus do céu, isso aqui não estava aqui. Mas estava. Teu espírito está recebendo novos níveis de revelação e está caminhando em novos níveis de verdade, porque você está permanecendo. Tem coisas que você pode receber porque você decide vir para um nível de entrega. Mas só o nível de entrega é só um nível. Agora, existem coisas que você vai receber porque você está consistentemente se alimentando dessas verdades. Consistentemente. 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 Um dia, dois dias, um ano, dois anos, cinco anos, uma vida toda. É muito legal olhar para pessoas que são influências no mundo cristão e pensar: nossa, eu queria viver a vida que esse cara vive. A vida que esse cara vive tem uma construção que você precisa construir para poder viver. Ela tem um relacionamento, tem um background de horas e horas e horas na presença de Deus, junto com a Bíblia, estudando a Bíblia, lendo a palavra de Deus, perguntando ao Espírito Santo: o que você está falando comigo? Como que eu jogo isso na minha vida? Como que eu aplico isso na minha vida? Era disso que Jesus estava dizendo. Ele disse: primeiro, você dá um passo de decisão. Jesus, ok, vivi até aqui, mas quer saber, daqui para frente é com você. Eu quero você no meu time. Ele diz: mas não basta me querer no seu time. Você tem que querer e transformar isso em algo consistente. Consistente. Quantas vezes a gente decide: não, a partir de hoje eu realmente vou ler a Bíblia todo dia. E depois de duas semanas você lembra que você não leu a Bíblia. Consistência, todo dia um pouco, todo dia um pouco, todo dia um pouco, constrói muito mais do que horas e horas e horas em um dia, porque é mais como uma dieta do que um aprendizado. Caminhar com Jesus, caminhar com Deus, receber verdades sobrenaturais, receber verdades no seu espírito, é muito mais uma caminhada consistente do que receber um monte de uma só vez. Terceiro ponto: e vocês serão verdadeiramente meus discípulos. Se tornar um discípulo é um resultado. Discípulo aqui significa se tornar como Jesus. Se tornar como Jesus não é algo que você se torna porque você recebe uma oração. Se tornar como Jesus é algo que é resultado de uma construção efetiva, de uma decisão, uma permanência que constrói um resultado. O resultado que você pode ver na vida de pessoas é um resultado de um processo e não um resultado de um evento. Por isso que você pode, eu amo as conferências, amo ouvir grandes pregadores, E isso tem que fazer parte da nossa vida. Mas esse é o prêmio de um processo, de uma construção. Porque a construção que você está fazendo, quando você chega nesses momentos onde Deus te premia com algo mais, teu espírito está preparado para receber aquelas verdades de um jeito diferente. Porque Deus vai honrar aquilo que você já construiu com Ele para depositar algo. Ou seja, você criou um espaço, você expandiu sua capacidade dia a dia no processo para receber em um momento onde Ele quer derramar muito. Mas a vida cristã verdadeira é um convite. É um convite. Não para você estar em um culto, mas para você estar em um relacionamento. É um convite, não para ver Jesus fazer, promover uma cura, e as curas fazem parte, você que foi tocado pelo Espírito Santo hoje sabe do que eu estou falando, mas isso não é a verdadeira vida cristã. Tem dias que você vai orar e ninguém vai ser curado, e Jesus mudou por causa disso? Não, Jesus não mudou por causa disso, porque um acontecimento não pode mudar uma verdade, nem quando ele acontece, nem quando ele não acontece.